Sociedade em Foco.
José Luiz Portela, bom dia, Portela, tudo bem?
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Vamos lá, Portela, vamos começar a semana e numa semana de retomada de trabalhos, né, no Congresso Nacional, também no Judiciário, no Supremo, enfim, com a retomada dos trabalhos a partir de amanhã, proposta de reforma administrativa que o deputado Arthur Lira, né, presidente da Casa, da Câmara, quer colocar em discussão. Só que aí a gente tem um problema, né? Toda vez que fala de reforma, vem um problema. Essa proposta é do governo anterior, então a gente quer entender se isso pode avançar na Câmara dos Deputados, se será necessário um novo texto e entender um pouco que impacto tem, acho que aí a tua área, né, teu foco, Portela, como é que uma reforma administrativa impacta em políticas públicas?
Então, muito bem. Sim, precisa, respondendo afirmativamente, sim, precisa mudar esse texto. Essa reforma não só é uma reforma antiga, lá que veio do governo, outro governo, mas não é por vir do outro governo, mas ela foi feita com bases antigas e é, de uma certa forma, inócua para que as pessoas querem agora, para inglês ver, como se diz, né? Porque ela vai ter repercussão daqui 25, 30 anos na questão do gasto público, né? E, então é para inglês ver no sentido de ser, não, fiz uma reforma administrativa, estou cuidando do Estado brasileiro, da redução do gasto, e fica por isso mesmo. Vamos entender então, quer dizer, o assunto. Reforma administrativa é necessária? Sim, é muito necessária. Uhum. Tem que ter, o que nós precisamos ter não é falar em redução do gasto, simplesmente. Nós precisamos conseguir ter um gasto com retorno para a sociedade, com retorno no desempenho do servidor público, melhorar a formação, a atuação, diminuir a desigualdade que existe no país e fazer a regulação da economia, uma economia monetária de produção que, se você deixar solta, vai concentrar renda, não vai fazer distribuição de renda. Porém, qual a reforma que nós precisamos? A reforma que nós precisamos é para reorganizar o Estado, é para que ela reveja o papel do Estado, o que que ele tem que fazer, o que que não cabe a ele, o que cabe a ele em parceria com a iniciativa privada, de maneira clara, porque isso hoje é trabalhado de uma maneira assim bem atabalhoada, em cada caso é um caso, sem um planejamento do papel do Estado como um todo, do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, a divisão de trabalho e qual é a função que ele tem que exercer, principalmente em função dessa realidade de investimentos que você necessita da parceria privada. Porque se fala muito em PPP, PPP, mas isso não é feito de uma maneira ainda que você tenha certeza que vai dar certo. Alguns casos dão certo, alguns casos dão errado. Então precisa dessa reorganização. E que contenha, ou, na verdade, a festa dos supersalários, né? Agora, isso é para ver, porque as coisas no Brasil aparecem assim com teses, e muitas vezes a própria mídia compra isso sem uma visão crítica. 70% dos servidores públicos brasileiros ganham até 5 mil. Não é a visão. Quando as pessoas falam de reforma administrativa, uhum, e de redução do Estado, etc., tem a ideia de que é um gasto que a maioria dos servidores ganha bem, ganha um salário altíssimo e tal. O que nós precisamos fazer é exatamente atuar com foco em quem ganha acima de 20, 25 mil e no pessoal que dribla o teto que se tem para salário, com penduricalhos e dribles. E é uma briga dura, porque isso pega o Ministério Público, pega o Judiciário, pega mesmo também servidores no Executivo, no Legislativo, como você tem juiz ganhando auxílio livre. Se você tem um salário alto, 30 e poucos mil, 40, você não precisa de auxílio livre. E auxílio moradia para quem tem apartamento no Leblon, tem, quem tem ganha auxílio moradia e tem apartamento particular no Leblon, mais de um. Então, sempre o cerne de tudo, e da a reforma administrativa não faz isso, é a questão de conter a desigualdade. O problema está não na quantidade de funcionários públicos, cujo percentual, inclusive tem uma matéria hoje que saiu, mostrando que o Brasil tem menos funcionários públicos percentualmente
que outros países.
Que o Chile, que fez reformas liberais, e que uns outros tantos países, semelhante ao do México. Quer dizer, o Brasil não tem um exagero de funcionários públicos. O que o Brasil tem é um exagero de super salários. Assim, alguns ganhando muito. Isso sim. E isso que causa sistemas de progressão para quem está no fim da carreira, que é automático e bom. Para quem está no começo, é lento. Então, é desigualdade. A reforma administrativa, Roxane, ouvinte da Rádio USP, ela precisa reorganizar a carreira, principalmente introduzir as novas mídias, as novas tecnologias no conhecimento, no domínio do conhecimento dos funcionários. Uma das coisas, por exemplo, é lidar com a inteligência artificial, que é uma coisa que está se estabelecendo e não vai ter como fugir dela. Você não precisa mais, às vezes, que alguém faça uma programação. Você precisa do funcionário que saiba fazer perguntas para a inteligência artificial para que ela faça a programação. Ela vai fazer mais rápido que o funcionário, mas ela vai fazer sob a supervisão do funcionário que sabe aonde queremos chegar. E para cobrir espaços, por exemplo, tem fiscais suficientes para o desmate na Amazônia? Então, tem setores do Estado que estão sem funcionários. Agora, tem outros, tem setores que estão com muitos funcionários, sim. Aí vem gente falando, não, tem lugar que tem revezamento de mesa e tal. Coisa. Pode ter, sim, mas é minoria. Você tem, em muito mais lugares, déficit. Por exemplo, nós estamos vendo agora as filas do INSS. Nós não temos gente suficiente para atender as solicitações do INSS, principalmente a questão dos pedidos lá de afastamento e tal, por doenças e tal. Em São Paulo, capital, nós temos 15 ou no máximo 20 fiscais para atender 160 mil pedidos de licenciamento. Ou seja, tem lugares que o Estado está totalmente deficitário e essa ideologia de Estado mínimo e tal, que é aplicada assim, de uma maneira linear e sem pensar cada caso, ela tornou isso desastroso. Ainda mais os salários, que a maioria, como se 70% ganha até 5 mil, o pessoal jovem que sai da faculdade, ingresso da faculdade, não quer mais ir para o serviço público. Bom, então, para concluir, nós temos que acabar com esse discurso genérico, mal informado, que criminaliza o funcionalismo público e focar no problema. O problema é o funcionalismo que ganha demais ou que tem privilégios e que é uma minoria. O problema é a forma desigual. Então nós precisamos, e essa reforma administrativa que está aí é uma reforma que está só para fachada, não é uma reforma para valer. E nós precisamos começar a fugir dessas mentiras que atacam a política pública no Brasil.
José Luiz Portela, com a gente sempre às segundas aqui, doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, também pesquisador do Instituto de Estudos Avançados. Portela, boa semana.
Boa semana para você e um grande abraço aos ouvintes da Rádio USP.
Sociedade em Foco.